Bem-vindos ao Pre-Bet Show, Powered by Betano, edição especial Super Taça com o meu grande amigo Pedro Azevedo. E hoje temos convidados fantásticos e eu sinto-me tão privilegiado de estar aqui ao lado de dois
também,
vencedores da Super Taça, André Almeida e Beto. Obrigado por estarem aqui connosco.
Obrigado, eu pelo convite também.
Olha, Alex, eu posso já levantar o véu aqui à malta que nos está a ouvir a ver lá em casa, é que o Pre-Bet Show começa assim em grande esta temporada e já estávamos aqui na picardia habitual, aqui entre o Beto e o André Almeida. Porquê? Porque o Beto estava a dizer que tinha dado ali umas luzes e uns ensinamentos ao André no início da carreira. O Beto conquistou duas supertaças, o André conquistou quatro. Portanto, e eu piquei logo o Beto assim: ó, Beto, ensinaste o André.
Ele está bebendo,
mas
já
o André já deste a borda ao André. André, agora pega na borda e estás à vontade. Não, mas bem-vindos os dois ao nosso programa. E acima de tudo, estamos aqui para fazer a divisão da supertaça e para trocar a bola aos quatro. Portanto, vamos a isto.
Mas devagar agora.
Agora só dá devagarinho também.
Também não queremos que ninguém arranje aqui o músculo, não é?
Já não dá para lesões musculares.
Exato. Exato. E temos dois excelentes convidados por terem uma experiência na competição e há várias dúvidas do que é que vai acontecer neste jogo da quinta-feira. Por isso, em tom de divisão, quais é que são as vossas expectativas, começando aqui com o André, para o jogo da quinta-feira aqui? A supertaça.
É o primeiro troféu da época. É sempre um jogo especial para ambas as equipas, um derby. Acho que não parte ninguém em grande vantagem, apesar do Sporting ter conquistado o bicampeonato. É sempre um jogo diferente de todos os outros. As equipas ainda não se conhecem bem a si próprias, ainda estão ali a tentar encontrar algumas rotinas, com jogadores novos a entrar, alguns a sair importantes, como o caso do Jokeras. Uhum. E penso que vai ser ali 50-50, um jogo bem disputado e no fim, se calhar, deixar cair um bocadinho a odd para o lado do Benfica, que precisa deste troféu para começar-se a impor logo desde o início.
Para ganhar aquela moral também para o que vem da época e tendo em conta o que aconteceu na época passada.
Exatamente. Sim, as épocas passadas.
Sim, as épocas passadas, exatamente. Nós tínhamos aqui até alguns pontos... alguns fatores a ter em conta, se calhar, nesta supertaça, e como tu disseste, André, primeiro troféu da época, portanto, primeiro jogo a sério da época. Há aqui nuances ao Sporting com essa perda que tu falavas do Gyökeres. Há um Benfica que vem, não sabemos como é que vem fisicamente por causa da questão do Mundial de Clubes, e não sabemos isso em relação ao Benfica e em relação a todos os clubes
que
participaram no Mundial de Clubes. Há questões do mercado, Beto,
temas táticos também,
as questões de mudanças táticas para esta nova época. Portanto, há aqui uma série de nuances que eu acho que são interessantes e que ainda estão por levantar o véu para esta supertaça, e se calhar a supertaça, Beto, será a grande pedra de toque, quer para uma equipa, quer para outra, tendo em conta estas nuances para o início da época no campeonato.
Sim, acima de tudo, acho que este jogo da supertaça é sempre um grande estímulo para as equipas que estão presentes nesta supertaça. Primeiro, se agarrares nas duas equipas que vão estar presentes nesta edição da supertaça deste ano, estamos a falar do Benfica, como o André disse muito bem, vem magoado, tem aqui tido épocas algo conturbadas. O Sporting moralizado, mas isso não lhe vai dar os tais... Ah, o Sporting agora vai ganhar porque é bicampeão. Não, acho que o Sporting vai mudar, como o Pedro também estava a realçar e muito bem. Também muitos jogadores saíram, a peça fundamental do Sporting nos últimos dois anos.
Sim.
Não podemos ser injustos, mesmo eu dizendo, e já o disse mais do que uma vez publicamente, não foi a saída mais bonita que o Vítor podia ter tido. Marcisco é uma saída de uma forma diferente, mas perdeu o jogador que foi fulcral nos dois anos e neste bicampeonato.
Por e isso, muita capacidade de criação que o Gyökeres também traz.
E as soluções que dá. Eu acho que muitas vezes nós temos que avaliar, obviamente, as estatísticas. É o golo, fez 97 golos.
E 27 assistências.
Não, Alex, ano passado, Beto, só para dizer, ao longo da época do nosso programa, o Alex todas as semanas trazia os números atualizados, porque
não tinha que atualizar semanalmente. Mas as assistências...
Sim, as assistências também.
Sim, é uma realidade. Mas aquilo que eu noto mais, e eu acho que isso o Sporting vai perder, é as soluções que ele dava aos colegas, principalmente na primeira fase de construção do Sporting, que estavam mais apertados.
Quando havia capacidade de dar à equipa para respirar.
Exatamente. Ok, vamos jogar nele, segura, ganha uma falta, ganha mais 30 metros e a equipa sobe. São pequenas nuances... Muitas vezes nós não damos a tal credibilidade, mas é uma realidade que dava muito ao Sporting. Por isso, não dando aqui destaque a nenhuma equipa, porque eu acho que vai ser um jogo, todas as equipas querem começar bem, é um jogo que começa
totalmente, não é?
Sim, é um jogo, eu digo, é um jogo do pormenor.
É.
É o jogo, é o detalhe que vai fazer a grande diferença neste jogo.
Achas que ninguém parte com um pezinho à frente em relação ao outro? O André acha que o Benfica está ligeiramente à frente?
Eu concordo com o André também.
Ligeiramente à frente para
o Benfica. Não sei. Eu tenho aqui a minha dúvida. O Sporting vem moralizado, é uma questão. Mesmo perdendo o melhor jogador, isso é a realidade.
É uma equipa bicampeã.
É uma equipa que vem moralizada. Agora, tenho aqui a dúvida de tal nuance tática que poderá aqui, com 4 ou 5 anos a jogar na mesma rotina... Acho que já está muito interiorizado pelos jogadores.
Demasiado interiorizado, concordo.
E agora estás a mudar de um momento, apesar de ter aqui uma pré-época e ter tempo. Também concordo com vocês na vossa análise de será que as equipas estiveram presentes neste campeonato do mundo? Vão pagar uma fatura?
É uma dúvida, não é?
Mais cedo ou mais tarde?
Eu acho mais tarde, não para já.
André, mas atenção ao Benfica.
Porque tiveram aqui uma quebra, tiveram aqui uma pausa.
Mas vai ter uma sequência.
Quase na Liga dos Campeões, o Benfica
tem. Eu sei, mas estamos a falar de um jogo agora. Jogo. Supertaça. Pesta, supertaça. Eu acho que não vai ter.
Não vai ter um impacto.
O impacto.
Não. Isso concordamos.
Concordo com o teu modo de pensar já para a frente, porque de certeza também o Benfica está a fazê-lo. 6 de agosto vai jogar com o Nice.
Sim, sim.
E depois, em dia 12 de agosto, também vai jogar em casa com o Nice.
Sim, tem uma eliminatória importantíssima pós-Supertaça.
Não é um jogo fácil. Por isso, também pode ser uma fase de teste. Num teste mais a sério, com Richard Rios, Enzo Baranaceni e Florentino Luís.
É uma das dúvidas, sim.
Quem é que vai ser o titular? Eu acho que vai ser o Enzo Baranaceni, pessoalmente.
Já
falar.
Na Supertaça?
Pessoalmente falando. Eu também acho que sim. Mas sim, acho que a equipa do Benfica, neste mercado, conseguiu solucionar vários problemas, especialmente a nível do controle da posse de bola. Acho que o Richard Rios e o Baranaceni...
São médios que trazem mais bola, achas?
Exato. E são jogadores mais atempados. Não tentam decidir tão rapidamente. E o Kökçü era um médio... Tinha de jogar com dois médios ao lado.
O Kökçü, com o passe dele, era para acelerar a equipa.
E o Richard Rios traz a condição de bola.
Mas tinha aqueles homens para proteger-lhe um bocado
para proteger um bocadinho as costas.
E vamos ver um Frederic Oshens muito mais liberto e muito melhor sem bola. A pressão que o Frederic Oshens faz sem bola... Lembro que o Roger Schmidt, logo quando o Roger Schmidt...
Na primeira época do Oshens.
Fulcral.
Ele jogava nessa posição.
O Oshens este ano, por exemplo, não sei se vocês, e que acompanham também, obviamente, o campeonato, parece-me a mim que esteve muito mais apagado. Muito puro também... Pela maneira como o Kökçü jogava.
Verdade, completamente.
A própria equipa do Benfica às vezes não tinha bola no meio campo ofensivo, porque jogava sempre para fora. Tanto o Kökçü como o Oshens vinham buscar a bola fora do bloco. E eu acho que o Rios faz muito sentido, por isso mesmo que ele consegue receber a bola dentro do bloco adversário.
E faltava disparar.
Porque quem estava a fazer essa função o ano passado era o Pavlidis, que saía da zona de avançada
e baixava
para ligar o jogo. Sim. E eu acho que faltava realmente um médio de ligação, que o Kökçü não tinha essa capacidade, tinha outras, e vinham sempre buscar a bola atrás no bloco, e o jogo do Benfica andava sempre muito lateralizado até chegar ao Di Maria, e o Di Maria tentar encontrar alguém.
Aquele último passo, ou aquela bola longa para variar o jogo.
E o Rios tem essas características de carregar jogo, de receber a bola dentro, porque ele é forte, segura bem.
Eu só não consigo, por acaso...
Jogava futsal com 18 anos.
Contrariando aqui um bocadinho à ala esquerda do nosso estúdio, André Almeida e Alex, eu só não consigo dar esse pé à frente do Benfica para esta Supertaça, em específico, até pegando na tua experiência, André, naquelas equipas... Na do Beto também, nas equipas campeões do Sporting e na tua do Benfica. Eu acho que quando as equipas são campeãs e há muitos jogadores que são campeões, há aquele elan diferente, reação diferente.
Sim. Atenção, que no Benfica também há muita gente campeã. E quem está no Benfica tem que saber que aquilo é uma equipa campeã. Quem entra no jogo...
Tem que dar essa...
Não, quem entra no jogo sabe, esta é a equipa campeã. Seja ou não a época anterior,
certo.
Esta é a equipa campeã. E tens...
Essa tem que ser a mentalidade.
Tens o Otamendi, campeão do mundo. Tens o Florentino, já ganhou 2 ou 3 títulos. Tens o Arthur Kolo, não ganhou ali, mas ganhou noutro sítio.
O Oshens ganhou logo.
O Oshens, o António Silva.
Mas eu acho
não
que
ganharam
todas
época
as equipas que vais buscar o Porto também têm jogadores campeões.
É isso. Ou seja, não é uma equipa que vai acusar o jogo por não ter sido campeão na época anterior.
E volto a repetir, eu não dou vantagem nem ao Sporting nem ao Benfica.
Coloca-se
um taco. Acho que vai ser um jogo de pormenor, é o jogo do detalhe, como eu costumo dizer.
Eu também acho que é 50-50.
As pessoas, acredito que poderá ser um bom jogo, mas não vamos ver, no meu ponto de vista, não vai ser um jogo de topo numa fase precoce da temporada. A nível físico, a nível tático.
Há dinâmicas não estão bem assimiladas ainda, a questão física do Mundial, não está aqui
nunca vais chegar a um, e tu sabes...
Supertaças são sempre assim.
E há sempre ali algumas cautelas, e ou mais para a frente se calhar vamos falar nisso. Acredito eu muito mais... num erro, numa falha de concentração, numa inspiração do jogador, num remate de meia distância. Acho que poderá ser muito mais por aí do que tu vês uma equipa, desculpa o termo, mas chovalhar a outra ou por cima do jogo todo.
Demasiado em cima da outra.
Vai ser um jogo
que não, por acaso.
Parece mais um jogo equilibrado, mesmo com algumas mudanças, como o André disse, o Benfica chegaram e reforçou-se muito bem.
Sim.
O Benfica reforça-se muito bem.
O Richard Rizzo é uma contratação.
Acho que vai ser,
na minha opinião. As mudanças todas.
Já vem com andamento também.
Sim, esse não vai acusar, por exemplo, a parte física.
Sim, sim.
Não comparando jogadores, idades e qualidades. Eu acho que o Richard Rios, com este andamento que vem da América do Sul, pode ter impacto imediato como teve o Enzo Fernandes à chegada do Benfica. Não comparando depois o resto, daí para a frente. Digo, de impacto imediato, de chegar, ver
sim,
e vencer.
Depois em dezembro, sim, se calhar tem tendência a cair um bocadinho.
A ter aquela quebra, não é?
E vai valorizar muito jogador da equipa que não estava a ser valorizado nesse contexto. Quando o Enzo chega, o Florentino Luís, naquele duplo pivô, espetacular mesmo.
Faz parte, não é?
Sim, sim.
Faz parte completamente.
O André, depois também já podemos falar nisso. Quando tens jogadores com qualidade... ao teu lado, eu falava para mim quando jogava com um central brutal ao meu lado, eu parecia o Maradona e não é? Ao pé
ficavas
dele,
mais levezinho, óbvio, ficavas mais leve.
Confiança é completamente distinta.
Aqui estou
é?
À vontade.
Não, não é? Mas é verdade, não é? É uma realidade. Quando jogas com alguém que tem confiança, tem estatuto, que tem uma moral acima da média.
O próprio Tino, que a malta diz que ele lateraliza muito o jogo e não tem tanta saída de bola, eu discordo um bocadinho disso porque ele apanhou um meio-campo que obrigava a lateralizar o jogo. O Osnes fora do bloco, o Coxu fora do bloco também, e isso cria-lhe uma maior dificuldade.
Mas eu acho que ele arrisca
pouco. Funções ao
posição,
mas a posição dele também não é de risco.
Não, arrisca pouco.
A posição é de roubar e entregar.
O Varela esta época era pedido muito. O Alan Varela não conseguia fazer sozinho. E agora, tendo o Gabriel Veiga e o Froholt, eu concordo com o que está a dizer.
Eu percebo, André, já agora, e para quem nos está a ver, perceber também melhor essa nuance, explica-nos um bocadinho essa diferença, porque o Benfica ano passado, eu concordo contigo, não conseguia com bola entrar no bloco central, e portanto, como tu dizias, tinha que lateralizar, e o Tino era obrigado também a fazer isso, pelos médios que tinha com ele. Qual é que é a grande diferença que achas que vai sentir o jogo do Benfica, o jogo interior do Benfica será este ano, com estas contratações?
O que eu falei do Rios,
acho do Rios.
Esse já é um elemento que vai andar dentro do bloco, e eu acho que também, tendo um lateral direito de raiz, vai obrigar os alas a virem para dentro e darem mais duas soluções. Tu tinhas o Carreras, que preferencialmente recebia a bola atrás e depois progredia, e agora não. O miúdo novo,
o Dal, o Obrador,
já vão mais por fora, obrigam o Alavi para dentro. Obrador.
É bom jogador, sim.
E o Dedic tem essas características também de ir por fora.
Romper, sim.
Um gajo rápido, forte, gosta de um contra um também, e obriga os alas a virem receber dentro. Eu acho que nesta maneira de jogar do Laje, um pouco como fazia o Pizzi, os alas têm que ter essa capacidade de jogo interior para dar mais soluções. Às vezes
para
não
criar desequilíbrios?
É, desmontar
superioridade ali no meio, às
o
vezes.
Puzzle.
Exato. Sim.
No caso do Sporting, que eles acompanham muito a marcação, vêm com o jogador porque jogam com uma defesa de 3, então estão bastante à vontade, porque sai um, ficam sempre dois.
É isso, vamos lá ver, não é? Porque essa é uma das
já mudou.
O que é que tu achas, em específico para esta supertaça? Pegando na pré-época do Sporting e do Rui Borges, há aqui uma alteração tática clara, este 4-2-3-1. Depois vamos ver as dinâmicas que são implementadas e se há manutenção de algumas dinâmicas ou não. Sim. Mas tu achas que vai ser na cena da pré-época e portanto vamos ter este Sporting que vimos nestes últimos 3 jogos de pré-época?
Eu acredito, até porque a última imagem do Sporting, principalmente no jogo de apresentação frente ao Villarreal, mostrou uma linha de 4 com algumas nuances. Há pouco estávamos a falar em off, é tal nuance. Principalmente neste show ficou muito bem patente. O Fresneda vir para dentro na primeira fase de construção, a Cidade 3, e libertar no lado contrário o lateral, neste caso o Mateus Reis, que não pode jogar na final agora na quinta-feira.
Sim.
Por isso, essa nuance ficou bem patente. Tu podes ter algumas coisas de jogar numa linha A3, mas a realidade é que se tu analisares depois o jogo, é muito mais lento, porque as rotinas não estão lá. Aliás, estão lá.
Sim,
mas não estão ainda bem.
Há maiores dificuldades.
Exatamente.
Sim, sim, sim. A nível de tempo, a nível de rapidez.
Claro. A decisão é tomada mais lentamente agora.
Uma das vantagens dos jogadores, no meu ponto de vista, é quando tu tens tudo muito bem rotinado na tua mente.
Sim.
Já sabes que na bola chega, eu já sei que o movimento do André vai ser este.
Sim, sim.
O movimento, sei lá, do Human vai ser baixar. Por exemplo, há outra nuance, e ficou bem também muito, muito evidente neste jogo, do Human e do Morita.
Mas está no seu melhor, o Willman. Mas é, faço pré-época ainda.
Baixam muito os dois.
Baixam fica... demasia, não é?
Exatamente.
Mas eu acredito que também da época com o Charashvili talvez vai ser o par com o Morten Willman.
Acredito que sim. Morita já o ano passado baixou um bocadinho ali.
Por um bocadinho na segunda época, sim.
O Kocho parece-me a mim muito bom jogador. Gosto, vamos ver também.
Gosto de dois e meio, acho que é uma história.
Sim, não é, não, não é uma aquisição de risco, podemos assim chamar.
Mantendo-me em Tíbet, para essa questão tática que falavas agora, também reparei nestes jogos de pré-época do Sporting, nos dois jogos, que está aqui atrás de nós, e no jogo agora no Jamor, no troféu dos 5 violinos, que há esse baixar no terreno do Yulman e do Morita, claramente. Por consequência, o Pote vem mais, que está a jogar na meia esquerda, mas nós sabemos que ele por dentro é muito forte, vem abaixo do meio campo receber entre linhas, mas cá abaixo, e é o trincão que lá em cima ocupa aquele espaço entre linhas.
Sim, que sobe mais um bocadinho, sim.
E eu, minha opinião,
eu
acho que o Sporting cá atrás, para sair a jogar, claro que ganha com a qualidade do Pote, mas eu acho que o Sporting coletivamente perde em não ter o Pote tão perto
no último
do
terço,
último terço.
Né? Sim, eu também
para
concordo,
mim é o jogo que define melhor no clínico do Sporting.
E o debate no passe também.
Mas o Pote, baixares o Pote em demasia, eu consigo perceber, ou seja, dá valências, porque ele de facto tem muito cuidado para vir pegar um jogo,
sim,
e para pôr a equipa a jogar, mas depois perdes o Pote para o último passe e para a finalização, e que ele de facto se utiliza no último.
Mas o Trincão também é muito forte nesse momento
também
do jogo, que no último terço ofensivo, poderá dar-te aqui também muitos desequilíbrios, muitas vezes jogando por dentro.
Uhum. Que é o que ele tem feito, sim.
Sim, e acaba a época muito bem nessa posição.
Sim, sem dúvida.
Aqui parece muito mais, é a bola não está a chegar com tanta frequência, então entre esses dois, como tu
disse, não é?
Que tenham alguma destreza no último passo, ou que não consigam fazer esse passo, ou não tenham tempo para fazer esse passo. Neste jogo com o Villarreal, principalmente a segunda parte, ficou bem evidente isso. Não sei se também é a parte física, também há algum cansaço.
Sim, algum cansaço, o
nesta
calor
fase
também
é perfeitamente natural.
Mas houve falta de entrada no bloco adversário, de facto.
Sim, sim. Falta
de criação, neste caso.
Dois comandos quadrados no jogo todo.
Sim, sim, sim. É isso.
E a bola não chegava, não chegou... Para, se não analisares mesmo o Trincão ou o Pedro Gonçalves, não tiveram muito em jogo.
É verdade.
Não te pegaram, não criaram desequilíbrios.
Mas lá está o que o Jokeras fazia. Quando um deles baixava, o Jokeras procurava profundidade e estendia a equipa.
Ou
seja, eles recebiam mais
dava-te o corredor,
eles recebiam mais à vontade. Neste momento, o Abra está a querer jogo também, está a vir. Ou seja, afunila-te um bocado o jogo. Eu acho que essas rotinas ainda não estão.
O grande problema neste momento.
Como é que achas que isso pode resolver?
Eu acho que o grande problema, e eu acho que. Bem, estamos a falar. Volto a salientar que é importante para quem nos está a ver, que é. Estamos numa fase muito precoce da
muito
temporada.
Muito embrionária, sem dúvida.
Isto é tudo muito, a gente aqui
estamos a falar agora.
Nós estamos a falar um momento. Exato, estamos aqui a conjeturar um bocadinho com o que vimos na pré-época.
Eu acho que tens que, para já, depois vou rolar com naturalidade e vão sair muito com muito mais...
Fluidez também, não é?
Sim, fluidez. Mas acima de tudo, muito mais dinâmica.
Certo.
Visto a equipa do Sporting, parece uma equipa ainda não estar numa grande dinâmica, mas o que é perfeitamente natural. Agora, acho que falta entrada no último terço.
Sim.
Falta chegar mais gente na
mais contundência. Chegares lá mais vezes para nessas vezes que
já alçaste, penso eu, três remates enquadrados.
E três golos nos últimos quatro jogos de pré-época. E o Benfica, num só jogo, marcou os três golos contra o Fenerbahçe.
Também foi o único jogo televisionado que tivemos neste caso do Benfica. Mas sim, houve esse problema de criação, sem dúvida. Sim. De efetivar os ataques em oportunidades.
Mas mostrou confiança ao Conrad Arder também a ter a posição, número 9. Mas eu creio que quando... Se acontecer o Luís Suárez ser contratado, vai ser um jogador
vamos
que vai
ver
trazer muitas.
Mas diferente da dinâmica que davas.
Sim, sim, sim.
E pescando claro. No passado recente o
Guilherme. E vamos ver se adapta à equipa, né? Porque ele pode ter muito boas características e chega e não funciona
o
com
sistema,
a equipa.
Sim.
Substituir o Guilherme é difícil.
Eu acho que é um erro a gente comparar agora,
mas
sinceramente.
Mas é completamente realista ter expectativas que o Sporting contratará um extremo melhor do que o Biel ou melhor do que o Alisson Santos. Para acrescentar aqueles gols.
Mais criação ofensiva,
saem
sim,
com
sem
o
ser do ponto de
lá. Acredito mesmo, os nomes como Tzolis, que estão a ser apurados agora, extremos com gol, acho que vão acrescentar muito na equipa do Sporting.
Eu acho que há um extremo que pode. Há um, dois, mas há um,
é
há um
muito
extremo.
Bom jogador.
Que,
gosto muito do Tzolis.
Já vou aqui, André,
deixa Tzolis.
É Pavlidis,
Tzolis,
Mozakis, Tzolis.
Eu apanhei, penso que no PAOK, na fase inicial da carreira dele.
E
apanhas
os eliminados
com o Jorge Jesus.
Exatamente.
E ele era muito bom jogador, sim.
Muito forte,
faz um
rápido,
fortíssimo este ano.
Tem golo, tem
21 gols e 3
tem remate fácil.
Sim.
Acho bom jogador, acho jogador.
Beto, ou seja,
falta ali uma outra
pegando
solução.
Aqui pela positiva, se calhar, dando aqui uma perspectiva, se calhar, aos nossos espectadores sportingistas, pegando na positiva, então soluções positivas para esta equipa do Sporting criar mais, tendo em conta o que tem neste momento.
Acho que acima de tudo, vamos ver também o mercado que ainda vai. Isto é muito cedo. poderá chegar, acredito que poderá chegar mais um ou dois.
Se calhar agora para quinta, se alguém chegar, já não já, estará. Não, não estará.
Portanto, para este jogo, é o que estamos aqui a falar da supertaça, é não creio. Mesmo
sim, o Vale que
o Lixeiras já está ou, já, ou vai chegar sim, brevemente. Sim,
fala-se que está em Lisboa.
Já está em Lisboa, não sei se
sim,
está
mas,
ou não.
Mas não entrará nas contas dessa supertaça.
Não, não creio.
O que tu vês das soluções que estão aqui...
10 minutinhos, ou 5 minutos, sabem vir?
10 minutinhos, se calhar...
Mas acredito que poderá estar no banco, atenção.
Se ali,
sim, atenção.
Acredito que sim.
Sim, mas...
E mesmo para dar aquele...
Ah, para dar também ali
também
um...
também competitividade
um
boost, interna,
sim,
não é?
Um
mas quando falamos aqui de soluções, estamos a falar de coisas que estão a ser... ao dia de hoje preparadas para o Borges para a quinta-feira
faz portanto, sentido, sim.
Era isso okay. que eu se calhar Beto gostava que tu descortinasse
não, aqui parece-me a mim, aqui analisando os jogos que vi do Sporting parece-me a mim que acima de tudo ganhar mais rotinas desta dinâmica nova que o Rui Borges quer meter
nesta construção que nós estávamos a falar
sim,
não é?
Na construção atrás e depois lá está chegar com mais gente, parece-me a mim que o Sporting não está a chegar com tanta gente, penso que o Rui Borges saberá melhor que eu para nós diariamente.
Por exemplo, à esquerda, se jogares com ou com o Maxi ou com o Nuno Santos, quer neste jogo, quer ao longo da época, também ganhas mais profundidade no corredor esquerdo.
Aí, não, o Sporting pode entrar mais.
Tem muitas soluções.
Tem muitas opções.
Há soluções. Nós começamos aqui a falar
vamos ver,
de jogadores.
Nós aqui estamos aqui, exatamente. Estamos é? A falar, vamos ver o mercado. Estamos a falar de uma outra situação pontual em relação, principalmente, ao homem da frente.
Eu até acho que a nível criativo, o Sporting tem muito mais opções que o Benfica.
Criatividade.
Sim,
exatamente.
Jogadores que podem criar desequilíbrios. Brincão, Pote.
Mas a fase do Sporting está é uma consequência de vários
mercados. O Catan. Nós às vezes não falamos do Catan, do Géni. O Géni, se estiver bem, é um jogador que desequilibra de sempre.
Com o Benfica, então.
Olha, com o Benfica,
é assustador. Ele gosta muito do Benfica, então por isso é um jogador. Não, a sério. Estamos aqui a brincar, obviamente, nesta situação, mas acho que é um jogador que desequilibra de sempre. Ele estando bem. Para mim é sempre titular.
Um para um é super difícil.
De primeiros metros dele.
Sim, porque ele de facto, ele quando recebe,
dois, três metros
aquele
dele,
primeiro arranque dele.
Acelera, até se esquece.
Não, eu acho que é um jogador inteligente por isso mesmo. Há aqueles jogadores que são rápidos e explosivos e andam ali a passar os pés, quase nunca passam. E ele tira partido daquilo que é a velocidade e
sabe
a explosão.
Sabe o que tem de bom, não é?
É, chega, mete na frente, acabou.
Que ele exploras.
Exatamente.
Acabou o lance.
Não inventa, para além daquilo que são as suas valências.
E depois tem uma coisa que eu acho que é importante nele, que ele tem confiança para finalizar, ele chuta de qualquer maneira.
Ele sai
do adversário, seja para fora, para dentro.
E normalmente tem um jogador à frente dele que tem uma leitura do jogo diferenciada no campeonato, que é o Trincão.
Sim, sim.
Que quando ele vai embora, o Trincão fica mais um bocadinho, dá-lhe a liberdade dele no um contra um, não ocupa o espaço dele.
Mas o Trincão também gosta muito disso, né? Ficar por trás, receber, ser uma solução.
Ele gosta muito o Trincão, a nível da leitura, como deve funcionar e tudo mais. Teve um crescimento.
Eu acho que esta época dele, muitas vezes, eu acho que ele não foi valorizado, sinceramente. Ou foi falado, fez bom jogo, ou fez um bom gol. Mas eu acho que ele, a nível tático, melhorou bastante. A preponderância que ele tem na equipa, bastante.
Ele fez um bocadinho do trabalho do Pote quando o Pote se...
Quando estava bem.
Aliás, mesmo na altura, naquele período difícil de janeiro a fevereiro, lembramos que o Sporting teve foi assolado por lesões, por imensas lesões. Guiocaras, inclusive, Pote, que estava lesionado há meses, Trincão, deu o passo em frente e foi ele que decidiu os jogos para a equipa.
Teve...
Yulman também esteve de fora, Morita também.
Mesmo o Quente.
O Trincão ali joga.
Sim.
Ainda jogava nada, às extremas.
Claramente, está esse passo em frente tático também, mas de decisão do jogo mesmo. Ele foi decisivo. Fundamental para o Sporting.
Número 10, Catam, e número 7, que
é verdade, também. Essa questão dos números também é importante.
Números valem o que valem, né?
Valem o que valem, né?
O jogador é que faz o número.
Eu acho que é muito mais, às vezes, superstição do jogador.
Pergunto-te, André, juntando aqui Benfica agora a análise que fazíamos do Sporting, temos esta questão do Trincão mais por dentro agora, nesta dinâmica, que já estava no último terço da época do Sporting e que, de facto, é um jogador que recebe muito bem entre linhas e depois. Qual é a técnica que ele tem, decide bem e está a decidir cada vez melhor. Da parte do Benfica, do pouco que já vimos e também do que sabe anteriormente e tu ainda por cima conheces muito bem o atual treinador do Benfica, como é que achas que o Benfica, com o pouco que sabemos para já, pode fechar este espaço ao Sporting? Num Sporting, como nós temos dito, nestes três jogos demonstra dificuldade nessa criação, furar o bloco adversário.
É aí que eu acho importante ter o Tino. Porque o Tino tem... Para mim, a nível defensivo, tem das melhores leituras de ocupação de espaço do campeonato. De todas as equipas. Temos o Alan Varela, é muito bom jogador. O Yulman. é incrível.
Mas neste aspecto específico do Bartomeu,
não, mas eu estou a dizer, a nível de ocupação de espaço e roubar bola, eu acho que o Tino tem uma capacidade muito forte de leitura de jogo. Depois, ao recuperar, precisa de alguém à frente dele que ele consiga entregar a bola limpa e que progrida com a bola.
Não ser ele a fazer essa função, mas
não, não sendo ele a manter a bola, a progredir, a organizar.
Porque ele também arrisca pouco.
Sim, é verdade.
Tu te falas algo, vais um bocadinho ao meu encontro, né? Eu acho que ele tem muita capacidade na recuperação e ocupação de espaço, coberturas, principalmente quando os laterais expõem. Isso eu acho que ele faz na perfeição, mas depois com bola, numa equipa grande, precisa um bocadinho mais. É a minha opinião.
Achas que ao dia de hoje, um médio destes que é tão bom recuperar, que depois tem que dar.
Repara, há bocadinho estavas a falar, penso que foste tu que falaste no Human.
Sim, o Alex referiu.
E uma também um bocadinho com essas características.
Mas não vês o Morita a invadir o espaço dele, não vês o Pote a invadir o espaço dele. E nós no Benfica.
Estás a falar a nível coletivo.
Tínhamos o Coxu que invadia o espaço dele. Como é que ele vai ganhar confiança de outro tipo de trabalho?
O Coxu baixava muito.
Invadia o espaço do Tino. Como é que tu queres um jogador
sozinho, não é, André?
E mesmo quando era Coxu.
Não é uma questão de gostar, mas tu acabas por perder alguma confiança naquilo que é o teu jogo com bola. Sim. Se tens alguém que invadir ali o teu espaço a dizer, não, eu crio. Sim. Não é?
Espera, joga em mim que eu resolvo.
Ele fica limitado também.
Eu faço.
Fica autolimitado.
E o Florentino tem 176 jogos no Benfica.
E eu acho que é muitas vezes, e aqui temos de ser também honestos, eu acho que é muitas vezes desvalorizado. Concordo. Não é tão valorizado.
Concordo.
Pelo trabalho que faz. Ele é um jogador de equipa. Ponto final. Não vais pedir um Florentino.
E vês as equipas grandes que estão de olho nele, né? Ele tem muito valor.
A minha questão é que muitas vezes, se calhar por esses motivos, ou pela equipa, ou pela dinâmica que tem à sua volta, ele não arrisca pouco. Exato. Não por ir com bola, não faz um passo de retura. Ele joga muito simples.
Não, progredir não são essas as características. Mas eu acho que.
Mas pode arriscar muitas vezes.
É um jogador que passa, jogador que passa bem, que é passa mais, forte.
Se calhar não tem tanta confiança nesse processo. Eu acho que é isso que lhe falta a Florentino, na minha opinião. Acho que ele é muito bom jogador. Sim,
pode evoluir mais, mas eu acho que ele nos últimos anos evoluiu bastante nesse sentido. Já fica mais com bola, já olha para a frente, às vezes não tem as soluções à frente.
Acho que vai ter o Barrenetxea a 6 na Supertaça.
Eu não sei.
Uma coisa é o que vai ser no resto da época, mas eu digo especificamente para este jogo.
Não, porque eu não sei como é que está o Enzo, né? Se já está bem.
Já tem o andamento e
consolidado com as ideias da equipa. Mas fazendo eu a equipa, seria o Tino.
E depois da resto da época dá o Manu Silva.
Sim, sim, sem dúvida. O Benfica tem excelentes opções desta época para a posição.
Esse para mim, se não se tivesse magoado, se calhar estávamos aqui a discutir outra. Se calhar o Enzo já nem vinha, não sei, digo eu.
Sim, porque o Manu Silva.
Estávamos aqui a discutir
outra contratação. E é isto que eu gosto tanto das contratações do Benfica neste mercado. Estas contratações claramente valorizam os jogadores que já estão lá. Um Richard Rios, um Enzo Baranacena, não são médios. Tu tens a expectativa de 10 golos, 10 assistências.
Sim, sim, sim.
Não
sim.
É isso. Mas um João Veloso vai melhorar com ele, um João Rego, um Sheldrup, um Prestiani. Eu acho que também demonstra à equipa do Benfica, nós acreditamos em vocês e viemos buscar os jogadores para valorizar as nossas melhores
valorizar
funções.
Quem já está.
Concordo contigo, poderá valorizar quem está, mas também poderá queimar um ou outro que esteja. Aqui temos de ter aqui um equilíbrio quando fazemos uma análise.
Sim.
Isto não é tão linear assim.
Certo.
Porquê é que temos aqui a dúvida se vai jogar o Enzo ou o Florentino?
Sim.
Sim, porque o Enzo
sem Enzo não haveria essa dúvida em relação ao Tino. Eu percebo o que estás a dizer.
Concordo contigo.
Quanto mais dúvidas houver, é bom sinal.
Boas para o treinador, não é?
Melhor dúvidas que dívidas.
E outra dúvida agora, Bruma vai estar de fora 6, 8 meses.
Infelizmente sim, mas é gravíssimo.
Tem que ir a jogar na ala direita.
Eu acho que não vai haver, vai ser o espaço dado ao Dedic e vai o Washington jogar nessa posição híbrida, porque sem bola vai acrescentar muito nessa pressão alta do Benfica.
Então há que tudo.
Parece-me a mim, o verdadeiro extremo do Benfica estará à esquerda. E eu acho que o Washington estará nesta posição híbrida em que jogou quer à direita, quer à esquerda com o Schmidt há duas e há três épocas atrás.
E acredito que João Veloso aposta para este jogo?
Para este meio-campo depende. Se o Benfica quiser condicionar muito essa entrada no bloco central do Sporting, se calhar reforçar mais o meio-campo. O André dizia que o Benfica chegará jogando com...
Eu gostei desse meio-campo mais. Eu
acho que a solução ideal era arranjar um segundo avançado com as características, por exemplo, do Pote, como era o João Félix, para a ligação. Mas não havendo, acredito num meio campo a 3.
Deixa eu falar que quero ouvir aqui.
O único jogador que eu quero mesmo dar esse destaque é o Diogo Prioste, um jogador que mesmo na formação do Benfica foi capitão em vários escalões também. Está no Benfica há mais de mais de 15 anos, eu queria mesmo dar este destaque, porque é um miúdo que merece esta oportunidade, e de certeza, para um balneário, o Diogo Preosta é um ótimo jogador para ter lá.
Também é importante dar este destaque, Alex, e é justíssimo. Eu, antes de nós avançarmos para um dos primeiros desafios que temos para vocês os dois hoje, ainda sobre o Benfica, e para fechar aqui um bocadinho sobre estas nuances que falávamos, André, dizia-te que eu acredito, a minha opinião, que à esquerda jogará sempre mais um extremo puro do que à direita, em que a Austin parece-me que tem ali esse papel importante. Acreditas mais para esta supertaça na verticalidade do Aktürkoğlu ou na manutenção de bola e no 1 para 1 do Sheldrup?
Eu acho que, não havendo aquele segundo avançado, terceiro médio de ligação, vai ser o Pavlidis a fazer esse trabalho. Então o Aktürkoğlu a atacar o espaço.
Uhum. Sim.
Eu penso que será mais por aí.
E agora, no jogo contra o Fenerbahçe, viu-se isso muito bem. Por duas vezes, uma delas deu em golo, Pavlidis a baixar, e ele de facto é muito forte nesse apoio e depois
e o Pavlidis tem isso, é muito, muito competente na ligação, mas eu acho que se houvesse outro jogador a fazer essa ligação, aproveitava-se mais do Pavlidis, que ele tem boas características que ainda não, uhum, não saltaram assim tanto como podiam ter saltado à vista.
E o Aktürkoğlu nisso depois é aquele extremo que, como rompe muito bem, ocupa bem aquele espaço.
E tem golo, chegou com golo.
Então vais mais no Aktürkoğlu, acredito mais. Eu também acho que sim.
E também há Dedić, novo, que atacar teve muito bem no jogo frente ao Fenerbahçe.
Como o André dizia, que é um lateral mais...
Muita gente ficou a nível defensivo e a nível defensivo, mas também acabou de chegar a nível da adaptabilidade. Claro. Mas eu posso privar que eu estive com o Dedić quando ele veio jogar contra o Benfica no
Red Bull Salzburgo, exatamente.
Conheço o Rocco também muito bem, filho de Dario Simic, que foi o homem do jogo nesse jogo, ficou 3-2. E perguntei ao Rocco quais foram as principais razões a nível do teu plantel, a nível da tua equipa, a nível de rotinas e tudo mais. Quem é que é o líder da tua equipa? Ele disse, não há dúvidas, é o Dedić. Isto foi há 2 anos e havia muita responsabilidade dada ao Dedić, e o Dedić queria a tê-la. Era um jogador que gosta de ter o foco e gosta de ser um líder, por exemplo. Por isso, né, estou a dar um hype enorme ao Adeste do Benfica.
Não, e joga na posição. Joga na posição. Fico um dos homens mais titulares do clube.
Se assim for, fico contente. É jogadores assim, com essa postura e com essa personalidade que a gente quer no Benfica.
E foi bom ver.
Com bola vê-se, não é? Num jogo, primeiro jogo na Luz, assumiu logo, quis logo ter bola, quis logo arriscar.
Mas estamos a falar de uma equipa do Sporting que tem alas que fazem muita moça, se calhar vai haver algumas precauções no
algum
no ir.
Não? Sim, certo. Então olha, vamos pegar aqui Beto e André no primeiro desafio para hoje, que é, nós vimos o Sporting Vila Real, vimos o Benfica Fenerbahçe e pegámos ipsis verbis no 11 que o Sporting utilizou, portanto há aqui a questão do Rui Silva, porque teve aquele pequeno toque e portanto teve que jogar o João Virgínia, mas nós vamos com o João Virgínia na baliza, portanto 11 do Sporting Vila Real contra o 11 do Benfica Fenerbahçe. Portanto, eu tenho aqui a listinha, o Alex também. Vamos posição por posição e vocês vão responder entre um por posição e outro. Portanto,
cada um diz um 11.
Portanto, nós vamos guarda-redes e o Beto diz um, tu dizes outro. Escolhes. Okay. Estás a ver?
Então, João Virgínia, Trubin.
Trubin.
Certo.
Mano, não, de certeza que não vai ser o João Virgínia.
Sim,
já me estás a enganar.
Rui
Silva.
Mas
Rui Silva trouxe.
Rui Silva?
O Beto respondeu Rui Silva. Foi um debate que eu e o Alex tivemos hoje de manhã quando acordámos. Foi.
Já deviam ter resolvido isso entre vocês. Não vinham para aqui agora pôr-me em baixo.
Porque para dar ao público em casa, tivemos que ter um critério estanque, que era os 11.
Mas Beto, Virgínia e Samu, eu digo Samu na mesma. Samu é muito bom guarda-redes. Se calhar ao nível superior até ao próprio Trubin.
Nem sofreu um gol na fase de grupos. Foi espetáculo.
Eu acho que ele é muito bom guarda-redes.
Virgínia ou Samu?
Eu não conheço tão bem o Virgínia.
Gostei desta entrada do André. Mas
tu agora também és jornalista.
O André agora também faz as perguntas.
Puxa a caixa de trás.
Vamos de Rui Silva contra Trubin.
Rui Silva.
Ela por ela, mas...
Ah, agora pela, também.
Pela época, vou dar ao Rui Silva.
Já mudou a bola.
Pela época, vou dar ao Rui Silva.
Ok.
Presneda Dedić.
Exato.
Dedić.
Não conheço assim tão bem o Dedić, mas pelo que tu me disseste, gostei, vou apostar nele.
Dedić. Mais pelo que o Alex deu. Então vamos aqui ao centro da defesa. Pela direita, Diomande contra António Silva.
Diomande.
Pois, Diomande. Temos Gonçalo Inácio contra Otamendi.
os dois muito bons, mas o Otamendi pela época que fez. Então, e pela liderança que dá no Benfica.
Ao menos.
E depois aqui, Matheus Reis, frente a Dal.
Neste caso, o Matheus é mesmo pela questão do último 11 e nós não sabemos quem é que vai jogar à esquerda do Sporting.
Sim, sim. Mas eu apostava mais no Maxi. Ah, não puseram.
Eu,
pronto,
gosto, eu gosto disto.
Não,
não, mas repara, é isso. Há essa dúvida quem é que vai jogar à esquerda do Sporting.
O Matheus Reis não vai.
Sim, o Matheus não vai.
Sim, o Maxi.
Oh, não vai, isto é. Vamos ver.
Sim, não, certo, pode, mas
à partida não.
À partida.
E o Kendio deve,
e tu acreditarias que seria Maxi?
Que podem jogar este jogo.
Se não jogar o Matheus, eu acredito Maxi, que seria o Maxi. Estiver bem.
Mas pegando nesta pergunta...
Sim, mas
aqui,
com o Matheus...
Só para o último 11 do Sporting.
50-50, não vejo aqui... Parecidos.
Se tu fechasse os olhos, tinhas mesmo de dizer um.
Matheus Reis.
Matheus. André.
O Matheus é muito competente defensivamente, mas acho o Dal mais criativo e futuramente mais jogador.
Também é versátil. Joga,
sim, sim, sem dúvida. Como interior, como outro à esquerda, mais à frente também no corredor.
E não compromete nada, sempre.
Sim, sem dúvida.
Para mim, Dal.
Importante, praticamente. Alex, aqui, no meio campo.
Morten Hoylmand frente a Enzo Baranaccia.
Queres que eu responda mesmo?
Dá-lhe.
É preciso responder.
Eu vou responder.
Mas sempre estejares, não é?
Yulman.
O melhor médio da liga.
Yulman.
Sem dúvida.
Sim, sim. Acho que aqui é quase inquestionável. Pois, Alex, à frente do...
Temos o Morita frente ao Richard Rios.
Rios.
Lá está. O Rios vem de um campeonato diferente. Vamos ver como ele se adapta aqui. Mas... vou dizer Rios, apesar de eu gostar muito,
eu
tanto da postura como das competências que tem o Morita e o que acrescenta à equipa, mas Rios.
Sim, eu concordo com os dois na escolha e nos elogios ao Morita também.
Acho que
é justíssimo.
Mas atenção, mesmo eu tenho algumas dúvidas se joga o Morita.
E não é só, às vezes não é só o que joga, é a postura e aquilo que passa para fora.
Eu não sei se é assim tão...
Aquela entrada
linear
com o Celtic, aquelas então,
claro,
bolas...
O Bé tem dúvida, André, se vai o Morita ou se vai o Cochorasfili. Eu até ponho o João Simões na equação.
Olha, mas já titular para este jogo, não creio.
Não sei.
Acho que estou mais com o Beto, Cochorasfili e o Morten Hoylmand.
Eu acho que vai ser o Hoylmand de Morita, mas percebo as tuas dúvidas, sim.
Poderá partir daí, mas tenho mesmo assim tenho dúvidas.
E depois aqui, este aqui
também... o André dizia sobre o Morita, dava-nos aqui um detalhe interessante.
Dizia que às vezes não é ser só grande jogador com bola ou taticamente, é postura de jogador, saber estar no desporto. Eu acho que o Morita é isso mesmo, um pouco como é o Osnes, também é assim.
Sim. Visto rigor,
sabem estar no jogo, levam porrada, está tudo ok, dão porrada, está tudo ok. Sim. Sabem estar bem com o adversário, estar bem com a equipa deles. Eu acho que isso é importante também no futebol, haver jogadores desses, porque nem toda a gente consegue
manter esse discernimento, não é?
Consegue fazer isso, sim, dentro de um jogo com este impacto.
Alex,
a próxima, esta é difícil.
Esta vai ser
Jenny Katam, Frederick Ocean.
Porque o Ocean está naquela posição híbrida mais sobre a direita. Bem, e o Jenny ali.
Para baralhar,
o Beto agora ficou a separar.
Eu gosto muito do Ocean, acho que é um jogador fantástico. Qualquer treinador gostaria de ter um Osnar na
equipa. Sem dúvida.
É a minha opinião.
Este jogador treinador, claramente.
Completamente.
Exatamente. Agora, quem é um jogador que faz a diferença?
Nós estamos com o Hoylmand e quem? No meio campo? Com o Rios.
E com o Rios. Estás com o Hoylmand e Rios. Podem ir por aí.
Então, se calhar precisamos de alguém que desequilibre, não é?
Aí tem que ser o
Aí tem que ser o Katam.
Pela lógica.
Pela lógica, sim.
Estamos a construir um 11.
Sem dúvida, estamos a construir o vosso 11. Olha, atrás do ponto de lança. Temos aqui a utilização do João Veloso naquela meio campo a 3 por Bruno Lage e temos Trincão. Parece-me.
Não vou responder.
Não, está respondido, não é?
Mas atenção ao menino.
Muita qualidade.
Acredito que o Prestiani pode jogar atrás.
Só
que
o Trincão, neste caso, de facto.
Prestiani.
Sim, fez uma grande época. Está num bom momento.
Corredores centrais.
Não creio que jogará a titular na Supertaça.
Não, não digo titular, mas ser uma aposta.
Mas tem uma aposta no futuro para essa posição.
Já jogou, inclusive, no início da época passada.
Sim, jogou nessa posição. Ele joga bem entre linhas. É rápido.
É rápido quando recebe e quando se vira.
Escuta bem, pensa rápido.
Mas agora, é
para já
Veloso,
não tem.
Tem capacidade de ter bola.
Sim. Mas falta joga isso. Bem, rompe bem as linhas. Está a valer.
Mas aqui nesta questão, sim, nesta questão, sim, claramente Trincão.
Apostas, sim, na experiência e...
Para já, claramente.
Para já, não é? bom detalhe. E depois à esquerda, e depois tu lanças o ponto de lança, Alex, à esquerda temos Pote contra Arthur Coglu.
Pote. Se tiver o termo, o velho Pote.
Ok. Pote. André.
Sim. Pode, porque eu acho que é o jogador que vê mais coisas no campeonato. Agora, se calhar, a par do Mora, que também tem tido uma ascensão que eu não estava à espera, uhum. mas é um miúdo que tem muita qualidade, muita competência, consegue ver o jogo de um plano alargado que é difícil. Nós que andamos lá dentro.
18 anos,
é? Nós que andamos lá dentro, atenção. A gente consegue ver aqui esta. Quando tens bola, consegues ver esta zona aqui perto. Mas eles têm um plano maior que o nosso e jogadores desses são
um
raros.
Um dos amigos meus, não vêm só mar, vêm floresta.
É.
Eles têm uma visão.
Os jogadores todos que vão estar neste relevado,
e o Pote às vezes
é esse jogador mais.
Sim, sim.
Das duas equipas.
E mesmo, eu disse o velho Pote, e não, isto não é para faltar o respeito ao Pedro Gonçalves, atenção. Eu digo velho Pote porque quando ele está bem, é um jogador, sem dúvida, sim. como o André diz, desequilibra-te.
Muda jogos, faz a equipa crescer com ele.
Ele consegue sempre receber a bola sozinho, não sei se
para. André, é aquele jogador que tu passa 70 minutos ou duas vezes na bola, uhum. mas à terceira resolve-te um jogo.
Aparece neste espaço livre que ninguém viu e ele
ou
viu.
Ou decide,
não é?
Bem, ou finalizando como decide, ninguém.
Pois.
Pá, é um jogador que ele a finalizar, ele faz passa a baliza.
E apesar de não roubar muitas bolas, é um jogador que anda,
ocupa os espaços,
obriga a jogar para fora.
Esta posição híbrida do Pedro Gonçalves é interessante. Depois vamos ver como é que isto, nas dinâmicas, como tu dizias, Beto, no início do nosso programa hoje, vamos ver como é que resulta. Mas, de facto, um bom Pedro Gonçalves, em forma, poderá valorizar-se. Eu tenho aquela nuance de achar que ele está um bocadinho longe da baliza, mas também, acho que o decorrer da época vamos ver.
Eu estou curioso em saber os prognósticos. Estivemos aqui a
falar. Ah, sim, é verdade,
mais,
é verdade, é verdade.
Falta avançar ainda.
Falta avançar, Alex, sem fechar com o ponto de avanço.
Arder e Pavlidis. Peço desculpa.
Arder e Pavlidis, exato.
Neste momento, Pavlidis.
Pavlidis, claramente.
Sim.
Um ponto de lança muito complexo.
Apesar de eu gostar, e já falámos há bocadinho, tentámos um bocadinho a falar do Arder, acho que tem muito a crescer ainda.
Sim, e com 20 anos de idade.
Sim, nós aqui antes de começarmos a gravar em off falávamos sobre as valências do Arder e a idade do Arder.
Para ser o segundo avançado e conseguiu exatamente, fazer um bom trabalho sim. e vencer a do Bradinho.
E no momento que o Jokers teve alguns problemas físicos, ele resolveu alguns jogos.
Verdade.
Sim, tem gol.
Sim.
Apesar em Braga também,
sim.
que eu acho. Não, a gente às vezes desvaloriza muito.
É, ele foi importante resolver nesse, jogos para o Sporting nesse momento.
Nesse momento
essa crítico, fase da época.
Crítico, uhum. ele teve bem.
Olhem,
mas então, encaixando, André, o que eu digo é: encaixando num 11, jogando de início, eu acho que ele ainda não tem a leitura
do discernimento. Eu acho que lhe falta
no jogo identificar os espaços que eu tenho que atacar.
Para onde correr, quando?
Não ocupar os espaços dos outros, eu acho que está-lhe a faltar isso, porque golo ele tem.
Mas eu acho que isso vai com o tempo.
Tem, com 20 exatamente. Anos.
Deixa-me perguntar-vos aqui, de forma muito rápida e direta, Beto, começo por ti, resultado nos 90 minutos. E também vou perguntar a ti, Alex, e depois também respondo. Esta é para todos.
1-0.
1-0, Sporting. Resolve nos 90.
Sporting a
André,
vencer.
2-1 Benfica.
2-1 Benfica aos 90. Alex.
Eu vou empate aos 90, com o 3-20.
Eu vou 1 igual nos 90.
Mas acho que ambos marcam. Acho que vai acontecer.
Ambos marcam também. Acho que
ambos marcam.
Acho que vai haver golos, sim.
Ambas marcam. Até porque estamos numa fase.
Estamos
numa fase da época. Numa fase da época que há mais erros.
É verdade, é isso. É o que o André diz. É uma fase em que há mais erros para entrar mais golos.
Sim, sim, sim.
Eu concordo com o André, mas também vou. Agora, a moeda tem sempre dois lados. Mas é a fase da época, também tens mais cautela. Já não vais 20 vezes lá à frente.
Mas não aguentas tanto ainda.
Depende.
Depende.
Na chitada de um derby.
Não. Tens muito mais cautela sempre.
O derby motiva mais, não é? Num derby, para frente. Claro.
Num derby, mesmo que seja no, já no, com a época de correr, tens sempre mais cautelas. Ponto final. É uma realidade. Não concordas? É a tua opinião. E numa fase desta precoce da temporada, nunca ninguém se vai expor ao máximo. Tu, como lateral, não vais 20 vezes lá, porque sabes que esteja a seguir mais de 30 ou 40 metros para trás. Fazes duas
mais
ou três vezes.
Vais ter mais
algumas sim, reservas.
Não
deixes
levar tanto entusiasmo do jogo em si.
1-0. Eu vou empate penaltis. Sporting ganha.
Mas peraí, o que é que isto vale? Isto vale.
Tem que valer. Estou a dizer já aqui.
Esteja a querer no bolso.
Nós os quatro. Quem acertar, é bom almoço dos outros três.
Que coisa linda. Já alguém.
Tem que ser.
Está feito.
Comprometemos todos?
Não, está feito.
Comprometo.
Está feito.
Está feito.
Alex,
um igual.
Mas eu
0,
um 2, 1. Vou acertar, vou ficar sem rir no telefone. Estou a avisar.
O resultado, qual é?
Eu vou
um igual.
Diz dois igual e penaltis.
Dois igual e penaltis.
Dois igual e penaltis.
Isto aqui desce aos 90, exato. 0, 2, 1.
Mantenho, sou fiel.
Dois igual e penaltis.
Dois igual, um igual. Bem, quem mete mais gols é o Alex.
Exato,
eu gosto de ver jogos com
exatamente,
gols.
Exatamente,
ambas marcam primeira parte e segunda parte.
Exato.
Olha,
olha,
Essa era uma boa odds.
Mas pelo menos a odd do ambos marcam é 1,57.
Sim, é.
E se não, acham que vai ser ambos marcam, a odd é 2.
Exatamente.
Agora com o Beto está lá.
Há um ligeiro favoritismo, neste caso deve ser o troféu, não nos 90 para o Benfica, a odd está 1,78 para o Benfica, vai ser o troféu. 1,87 próximo.
Mas agora eu quero saber relíquias aqui. Eu quero saber.
Estes perguntas, segredos, não é?
Exato. Nós habitualmente não sabemos.
Exatamente.
Sobre vocês, neste caso. E estou mega curioso, porque há vários jogadores que eu não pensaria e acho que vão estar aqui nas respostas.
Eu também acho. Nós temos aqui umas 5, 6 perguntinhas rápidas para vocês, para descortinarmos, para levantarmos aqui o véu sobre coisas da vossa carreira, dos vossos colegas de equipa, algumas perguntas.
Começando com o André, quem era o ex-colega mais provável a ser um stand-up comedian?
Já tenho alguns, o Cândido já é.
O Cândido não enganava, nem o Pai Natal.
Mas eu acho que um perfil muito parecido com o do Cândido, e se calhar ninguém dá nada por ele, era o Rubén Amorim.
Olha...
Isto é um bom dado, isto é uma lá para casa.
Mas acho que já não és o primeiro a dizer isso, já ouvi também.
É, tinha um perfil muito parecido no balneário com o Cândido.
Rubén Amorim disse tu.
Rubén Amorim. Visto que o Cândido já é,
exato,
Rubén Amorim.
Beto.
O Cândido, sim, tirando o Cândido, foi nosso colega também. Eu tenho um que eu acho que é muito inteligente e com umas piadas muito giras. O Jorge.
Boas respostas. Dois belíssimos treinadores atualmente.
Gostava muito das brincadeiras do Rui, porque é inteligente nas brincadeiras.
Sim, aqui um pequeno à parte, até para o Mister Rui Jorge, que eu acho que muito do sucesso da seleção atualmente deve-se àquilo que é o trabalho que ele tem vindo a fazer.
Foi desenvolvido.
Muitas
das vezes fala-se, não ganhou nenhuma competição no Sub-21, mas o que agregou, porque o projeto é formar jogadores, formar pessoas, formar princípios, e eu tive a oportunidade de tê-lo como treinador,
melhores,
tanto no Belenenses como no Sub-21, e ele facilitou muito a minha chegada aos séniores, porque a exigência, a formação como homem, os valores que temos que ter no desporto, eu acho que facilitaram muito a minha chegada ao futebol sénior. E todos os jogadores que o apanharam no Sub-21. Todos os jogadores que o apanharam no Sub-21, se os sentares aqui, tenho a certeza absoluta que vão dizer o mesmo que eu.
E agora aqui uma outra questão: um ex-colega que confiarias para esta equipa da Supertaça?
Ex-colega no Benfica.
Exato.
E depois do Beto, ex-colega todo no Sporting. Aquele jogador que tu dizias vai ser decisivo na Supertaça.
Para resolver.
Sim.
Entre o Pizzi e o Jonas.
Os nomes.
Decisivos, não é? Daquela tua geração, daquela tua equipa.
O Pizzi arrebentou aí com o Sporting numa supertaça.
Eu tenho que puxar sempre a brasa para a minha sardinha.
Puxa.
Os campeonatos nacionais.
Eu vou dar, eu tenho que dar dois nomes.
O Super Mario.
O André deu-nos o Pizzi e o Jonas, portanto, podes dar dois também. Esta vai de borda para os dois.
Ixi, agora. Sem dúvida, André Cruz.
Por causa da bola parada, não é?
Bola parada que muitas vezes, cada vez tem mais influência. Mas tenho aqui a dúvida sempre, Barbosa, João Pinto.
Bons nomes.
Sem dúvida. Alex, vou mandar agora outra pergunta.
Ao contrário,
Barbosa e João Pinto, sem dúvida. Olha, vou-te perguntar agora, atualmente, Beto, e depois vou-te e André, do teu Sporting e do teu Benfica, das vossas várias equipas, um jogador que vocês escolhiam dos plantéis atuais para reforçarem a vossa equipa. Só um. Um do Sporting atual e um do Benfica atual.
É tão difícil de responder, os tempos são tão diferentes, as características são tão diferentes. Um que eu gostava pela maneira de estar e pela maneira como joga, sem dúvida nenhuma, acho que...
Para a tua equipa.
A minha geração.
André.
Qual das gerações, né?
Pois, pensa tu, mas como quiseres, claro. E o Beto também algumas, exato.
Geral.
Foram muitos anos vossos, o Benfica no Sporting.
Eu vou dar o nome do Samu. Para o plantel, vou dar o nome do Samu, porque eu acho que é um guarda-redes que a malta ainda não valorizou o suficiente.
Okay.
Eu acho que ele tem,
com tanta regularidade.
E ele tem competências para lutar claramente por ser o titular da baliza do
Benfica. Existe um potencial brutal
no jogo frente ao Fenerbahçe, demonstra isto também.
Eu acho que já não vi alguém tão dominante na posição desde o Oblak. Para mim.
Okay.
Para mim. Tem um jogo de pés. Ao nível do Ederson,
longo, então.
Não, longo não, mesmo sair a jogar,
ele muito forte, né?
O Ederson, se calhar, um bocadinho melhor.
Não, mas não foi o que fez o gol,
uma baliza a outra.
Uma baliza a outra.
Sim.
Vila Feira, não. Não,
não, e agora, não num dos últimos jogos da taça, também fez uma assistência.
Foi na Trofa. Essa bola que o Samu mete longa é na Trofa. É
não,
a Trofa
tem muita qualidade com os pés, entre os postes, seguro, rapidíssimo a sair dos postes. Bola por cima, muito forte. Batem nele, esquece, não mexe.
Porquê que achas que está a atrasar então a afirmação dele?
Pela questão de Trubin, não?
É questão de Trubin.
Pela contratação, mas se calhar haver o estigma de ser português. Infelizmente, acho que poderá ser por aí também.
Fez um grande europeu de sub-21.
Okay. Deixa-me, Alex, vamos aqui avançar rapidamente para duas, três questões finais, para fecharmos isto. E aqui temos que abrir aqui um bocadinho o segredo. E André, deixa-me perguntar-te uma coisa. Aquele golaço ao ângulo que tu marcaste quase da linha lateral.
Vai dizer que foi de propósito.
Foi por intenção ou não?
Claro que depois, foi.
Nem vale a pena dizer.
Tu querias cruzar ou querias meter mesmo a bola ali?
Queria meter lá naquele sítio, exato.
Vou explicar. Claramente foi sem querer. Mas vou explicar o porquê.
Isso foi aos 90. Isso foi um gol que deu vitória.
Não foi aos 90.
Não, mas foi um gol, mas foi...
78, deu vitória.
Mas deu vitória, não foi? Foi um 2-1, acho eu. E 2-1 ao Portimonense.
Imagina, eu chegar do lado esquerdo, o que é que eu faço? Corto para dentro e cruzo com o direito na direção da baliza. Eu aí quis fazer exatamente a mesma coisa,
mas cortar.
Bater fatiada na direção da baliza, para ver se aparecia alguém, ou a própria defesa.
Um desviozinho.
Só que a bola bateu muito por baixo.
Bateu muito bem.
Ponto final.
Foi quase um vôlei. Se tivesse um pouquinho mais acima,
a bola faz o efeito que eu queria, mas não
mas
daquela maneira.
Exato. Então foi sem intenção de meter ali, mas a intenção era aquela de cortar
a intenção
bola.
Era boa.
E para o Beto, Alex, para o Beto também temos uma. Temos aqui, que é: qual foi o adversário que tu apanhaste mais temível para ti?
Ui, felizmente apanhei.
Apanhaste muitos. Muitos bons.
Sim.
E também... Eu ia ter-te um porque apanhei desde menino.
Ok.
É da minha geração, do meu ano nas seleções. Claro. Patrick Kluivert.
Ux. Bem.
Bem, vamos embora.
Exato. Esta altura retiramos os três e o Beto continua.
Não, é grande jogador. Apanhei o fenómeno, apanhei o
Lúcio. Apanhaste muito. Mas esse apanhaste em várias...
Apanhei vários campeonatos da Europa, campeonato do mundo.
Apanhei o Zidane.
Apanhei. Mas eu estou a falar...
Mais diretamente.
Sendo central e apanhando o fenómeno, já não consigo concordar com o Kluivert.
Mas é completamente... O Kluivert tem várias...
Eu pus aqui a fase na altura, por exemplo, europeu de sub-16.
Moça.
Era Seedorf, Kluivert... Como é que chamava o extremo esquerdo que jogou no Barcelona?
O esquerdo
que jogou um
nesse Barça.
No Barça, do Figo também. Zenden, como é que chama?
Zenden, o Zenden holandês chegou a jogar no Barça.
É Zenden, não é? Obrigado, amigo. É Zenden, não é? Um loirinho. Também era dessa geração. Então, por ter apanhado tantas vezes em tantos campeonatos da Europa, em jogos...
tanto o Kluivert, sim.
O Kluivert outra vez.
Hã?
O Kluivert outra vez. Não podes ficar em casa.
Já era pequenininho, sabes? E a jogar de costas eu nunca vi.
E se jogasses hoje podias apanhar mais Kluivert.
Já não dava. Já não dava.
Olha, para finalizarmos, acho que juntamos aqui para finalizarmos sobre a Supertaça. Como é que era a vossa preparação para a Supertaça? Sendo o primeiro jogo oficial da época, portanto aquele jogo que pode ditar ou não aquilo que vai ser uma época. E tendo tu, Beto, ganho duas e tu, André, ganho quatro. Se só pudessem escolher uma por ser mais especial ou por alguma questão em específico,
eu não tenho nenhuma. Acho que todas as vitórias são importantíssimas, não é? são sempre ficar na tua memória. Alguma rotina, eu nunca te fui muito...
alguma pressão que tu sentisseste
por
ser assim?
Nunca fui muito de rotinas, nunca fui muito de pressão. Sempre, graças a Deus, sempre. Olha, durmo pior agora do que quando jogava, que estava mais cansado. Mas não tive assim nada. A única coisa que eu muitas vezes isolava-me um bocadinho mais.
Ok. Estava a estar na tua
na minha onda. De resto nunca tive assim nada.
A preparação acaba por ser durante a semana, neste caso durante a pré-época toda.
Sim.
A minha era jogar Candy Crush.
Ok.
Candy Crush, tranquilo, fantástico. Às vezes com o Rafa, a ver quem é que passava mais níveis. E estava feito.
Eu também não tinha nada assim.
E vocês hoje já não acusavam pressão, porque já estavam equipas habituadas a ganhar.
Sim,
também.
Agora chegas a um momento, já não acusas nada. Acho que
o hábito de ganhar já era tanto.
Não, e não é só isso, é a questão de já estás tão inserido na situação. A tua experiência também, a maturidade vai tanto isto, vai-te dando tranquilidade, vai-te dando, se calhar, não procuras, sei lá, tu vês agora muitos.
Estes são jogos,
bones,
estes são jogos fáceis.
Muitas distrações.
Estes são jogos fáceis. Entras dentro do campo, vês o ambiente à volta, já tu próprio vais com os níveis de adrenalina para cima.
No autocarro, o comportamento nos autocarros e para o jogo, agora há telemóveis, há quem traga as consolas para jogar também.
Eu sou do tempo que não havia as redes sociais ainda, não é?
Tinham que se entreter com outras coisas.
E havia, chegámos à sueca, chegámos à batota, aquelas coisas normais.
É bom estar agora.
Portanto, olha, resumindo e concluindo, vamos ter aqui um jogaço, vai ser uma grande supertaça e eu não posso deixar de fechar sem agradecer, obviamente, a toda a equipa fantástica que está aqui atrás de nós e ao Beto. E ao André por terem aceito o nosso convite e por estarem connosco aqui a trocar bola.
Obrigado.
Um prazer.